Voltamos a apresentar Sala de Audiência. Condução deste programa, Gladys Canelli Piscini.
Estamos de volta com o Sala de Audiência. O programa é transmitido pela Rádio Web Ajures e disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios associadas. No programa de hoje, estamos falando sobre a regulamentação do trabalho doméstico no país e está conosco o juiz do trabalho, Dr. Márcio Amaral. Vamos seguir conversando sobre o Simples Doméstico, Dr. Márcio. Pelo que conversávamos também, trata-se de um sistema que vai abranger todas as contribuições dos empregados para a emissão de guias, esse tipo de coisa? É isso?
Exatamente. O Simples Doméstico prevê uma guia única, onde o empregador doméstico vai fazer esse recolhimento, abrangendo todos os tributos e contribuições, e FGTS, inclusive.
Tá. E é o empregador que tem que se inscrever, se cadastrar nesse sistema?
Sim. O empregador tem que fazer o cadastro na Previdência Social, no site da Previdência Social. Esse cadastro já está disponível desde o início do mês de outubro.
Certo.
O empregador tem que ter alguns dados ali para fazer esse cadastro, mas o site explica direitinho como fazer o cadastro.
Certo.
E o recolhimento vai se dar, então, o primeiro recolhimento dessas novas contribuições vai se dar no dia 7 do mês seguinte, que no mês de novembro antecipa-se para o dia 6 de novembro, porque vai cair num sábado, dia 7.
Okay.
E a guia só pode ser emitida, segundo informação do site da Previdência, a partir do dia 1º. De novembro.
De novembro, muito bem. E também, pelo que conversávamos, haverá um incremento na contribuição do empregador a partir dessa nova legislação, é isso?
Exato, também, porque há agora a contribuição para o FGTS, o recolhimento do FGTS. Então, há por volta aí de um acréscimo de 8% naquilo que o empregador estava acostumado a recolher.
Tá. E também temos uma indenização compensatória pela perda de emprego, é isso?
Exato, que são os 3,2% que o empregador vai recolher mês a mês. No caso de despedida sem justa causa, o empregado recebe esses valores junto com o restante do FGTS.
Sim.
E no caso de um empregado pedir demissão ou for despedido por justa causa. Esses valores depositados a título de 3,2% serão devolvidos para o empregador. O empregador saca esse percentual, esses valores.
Que ele havia depositado. Muito Isso. bem. E vamos falar então agora, mais pontualmente, quem sabe daquilo que for considerado mais importante, que são os direitos então previstos, que já haviam na nossa legislação, mas agora estendidos aos empregados domésticos, como adicional noturno, então, FGTS, que já falamos, adicional noturno, essa indenização em caso de despedida sem justa causa, que é o que falávamos agora há pouco, seguro-desemprego, salário-família, auxílio creche pré-escola e seguro contra acidentes do trabalho. Vou lhe deixar à vontade para pontuar aí aquilo que o senhor entender mais relevante.
Me parece importante destacar que a Previdência vai ter um papel bastante importante agora com outros benefícios a serem alcançados para o empregado doméstico. Como referiste, o seguro-desemprego, que é um benefício vinculado ao recolhimento do FGTS. Então, a partir do momento que o empregado doméstico tem o recolhimento do FGTS, ele também terá o direito ao seguro-desemprego e o seguro contra acidente de trabalho. Dentre as contribuições que o empregador vai fazer, ele está fazendo uma contribuição também para custear seguros, custear o benefício previdenciário de acidente de trabalho. Vai ser uma alíquota de 0,8%. E a partir desses recolhimentos também, desse custeio que todos os empregadores domésticos vão fazer, o empregado doméstico passa a ter direito ao auxílio doença acidentário, isso é, o benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Neste ponto é importante frisar também que o empregador tem o dever de comunicar o acidente de trabalho caso aconteça.
Para que ele possa receber o empregado.
Para que ele possa receber o benefício.
Tá, na verdade, os outros empregados se beneficiavam.
Sim, os empregados não domésticos. Como o sistema de FGTS era obrigatório para todos, com exceção Sim. dos domésticos, eles tinham direito já ao seguro-desemprego. Coisa que o empregado doméstico não tinha. E agora passa a ter juntamente com o benefício.
E esse auxílio-doença é um auxílio com tempo limitado? Basicamente?
Na verdade, vai depender de exames periciais feitos no INSS, sobre a capacidade do empregado voltar ou não ao trabalho.
Tá. Ok.
Eu quero frisar a questão do adicional noturno, que é um direito novo também, agora por essa regulamentação, que é um acréscimo de 20% para as horas que o empregado doméstico fizer entre 22 horas e 5 horas da manhã.
Isso se aplicaria bem aos casos dos cuidadores que nós falávamos antes.
E né? Além do adicional noturno, nós vamos ter uma outra regrinha da CLT que passa a se aplicar para os empregados domésticos, que é a redução da hora noturna.
Claro.
Que ele trabalha 52 minutos e meio e é como se trabalhasse uma hora cheia.
Uma hora, verdade. Que mais que nós teríamos aqui? O seguro, então, o auxílio creche e a pré-escola também, que nós falávamos que parece que falta regulamentação, não é?
Exato.
Isso?
Sobre o auxílio creche e o auxílio pré-escola, a Lei Complementar 150 de junho, ela é silente, ela não fala como será feito isso em termos de trabalho doméstico. O que se tem entendido é que deverá haver uma negociação coletiva para que se estipule, então, o regramento, a forma de alcançar esse auxílio para os empregados domésticos.
Muito bem. Tem aí uma peculiaridade que eu achei interessante, né? Já que, como me falavas antes, se é uma negociação coletiva, quem serão os representantes, não é? Dos empregados, queria fácil, dos empregadores.
Nós vamos ter que discutir quem é o sindicato dos empregadores domésticos para fazer essa negociação coletiva.
Certo.
Porque até então os empregados domésticos têm uma organização em sindicato, mas os empregadores ainda não fizeram essa organização sindical.
Muito bem. Tarefa que não será muito fácil, não é?
Não será muito fácil.
Verdade. Então, o que mais temos ainda para comentar? Temos para comentar o salário família, seguro-desemprego.
Seguro-desemprego falamos. O salário família também vai ser pago pela Previdência Social. É um ganho dos empregados domésticos. Eu gostaria de salientar um inciso bastante importante do artigo 7º, que passa a ser também alcançado aos empregados domésticos, que é o dever do empregador da redução de riscos. Riscos de acidente, riscos à saúde, riscos de danos, que é o inciso 22 do artigo 7º da Constituição.
Sim.
Então o empregador ele vai ter que tomar todo o cuidado no sentido da proteção da saúde do seu empregado. Algo que já era claro, já era óbvio, digamos assim, mas que agora fica explicitado, fica claro na lei, fica expresso na lei esse dever de cuidado.
Isso seria aqui...
Por exemplo, um trabalhador doméstico vai fazer uma limpeza numa janela, num alto andar de um edifício.
Certo.
Então, o empregador vai ter que ter o cuidado dele não fazer esse serviço, ou se fizer, ter todos os equipamentos de proteção para que não ocorra um acidente, um risco à saúde desse empregado.
Certo. Uso de luvas,
suponho,
para manejar com esses
detergentes,
produtos químicos.
O empregador deve fornecer todo esse equipamento de proteção individual.
Muito bem. A indenização em caso de despedida já falamos. Bom, eu creio que conseguimos tratar basicamente de cada um desses benefícios que foram estendidos agora ao trabalhador doméstico. E falávamos também sobre... Ah, sim, o senhor comentava também a respeito da redução da hora, é isso? Da redução da hora noturna do empregado doméstico?
Redução da hora noturna que vai acontecer se o trabalhador doméstico fizer das 22 às 5. Mas eu quero chamar a atenção também que na lei complementar há uma série de outros direitos que foram regulamentados ali, como, por exemplo, o aviso prévio. Né? O empregado vai ter o direito de receber o aviso prévio,
claro.
ser avisado da despedida com antecedência. Nós falamos do adicional noturno, falamos das horas extras, mas também há a possibilidade de um regime de compensação de horas extras, que
Sim.
a lei prevê. Então, esse regime de compensação, que seria a possibilidade de um empregado fazer horas a mais e compensá-las com folgas, sem a necessidade de pagamento por parte do empregador de horas extras. Esse regime de compensação está previsto na lei, pode ser utilizado pelo empregador doméstico, desde que faça por escrito com o seu empregado.
Sim,
então,
sim.
É um regime de compensação que a lei exige que haja um documento escrito. Inclusive, a lei prevê a possibilidade para casos... Não diz que é para casos de cuidadores,
sim,
mas em casos de cuidadores é bastante comum o trabalho de 12 horas seguido por uma folga de 36 horas.
Claro.
É o regime que chamamos 12 por 36.
Certo.
Então, a lei traz expressa previsão também da licitude desse regime 12 por 36 para os trabalhadores domésticos.
Que eu suponho deva ser preventivo, não depois de ocorrido, né? Deve estar previamente previsto para que eu possa
exatamente
me utilizar da compensação.
Porque deve haver um instrumento escrito.
Claro.
Então, é um ajuste individual entre
certo
empregado e empregador que deve ser feito no início da utilização de tal regime.
Enquanto conversávamos aqui, me passava a ideia de que essa regulamentação, o que hoje é notícia, provavelmente daqui a algum tempo não será, não é?
Uhum.
E é o que a gente espera que aconteça, porque tudo que deixa de ser notícia significa que passou a ser incorporado no nosso dia a dia.
Foi introjetado.
Aceitamos, passamos a seguir as regras e está tudo certo, né? Porque é uma coisa meio sem sentido, que somente agora, pós-constituição, como o senhor mesmo dizia antes, é que o trabalhador doméstico esteja obtendo benefícios que qualquer outro trabalhador não doméstico, não é, já se beneficiava.
Já.
Então, fazendo essas considerações a respeito da nova lei, que eu espero que seja devidamente assimilada e por todos, lhe deixo o microfone para sua última manifestação a respeito do nosso assunto.
Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui prestando esclarecimentos, porque efetivamente esperamos que os empregadores possam seguir esses ditames da lei, observar as novas normas, para que esses empregados domésticos, que vinham sendo tão discriminados, possam realmente alcançar um nível de cidadania maior do que tinham até então.
Chega ao fim mais um Sala de Audiência. No programa de hoje, abordamos as últimas alterações a respeito do trabalho doméstico no país. Falamos sobre a Emenda Constitucional 72 e a Lei Complementar 150, ambos que regulamentam o trabalho doméstico. O programa tem produção de Joyce Proença e técnica de Eduardo Prates. Até o próximo.
Termina aqui Sala de Audiência. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. We'll be right back.